Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigati. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para fazer um acompanhamento, traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento das lavouras, os andamentos dos trabalhos lá no Rio Grande do Sul. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Luiz Fernando Marasca Fux, ele que é vice-presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, prazer é meu. Saudação a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas.
Luiz Fernando, como estão os andamentos dos trabalhos aí no Rio Grande do Sul? A colheita segue avançando? Como que vai acontecendo essas movimentações por aí nesse momento?
Olha, a colheita avança com grande velocidade, né? Porque a soja ela maturou de maneira assim. Não normal, foi apressado em função da falta de chuva, mesmo para aquelas regiões que estava chovendo, né, vinha uma chuva, chuvas melhores, digamos assim, né? A maturação foi apurada e eu posso dizer particularmente que aqui no município, na volta da onde eu moro, em Giruá, a soja morreu no final do ciclo, né? A situação, o estande da lavoura, né, o visual da lavoura ali nos dias finais de enchimento de grão, assim, terrível, né? Desolador. Ainda a nossa região conseguiu produzir um pouco melhor, mas a grande maioria do estado teve um impacto brutal da estiagem. Então, a colheita foi muito rápida. Agora, última semana, houve uma intercalação de chuvas não generalizadas, né? Deu uma seguradinha. Isso foi muito bom, porque a soja estava sendo colhida com uma umidade extremamente baixa, né? Aí advém outros problemas. Por exemplo, quebra técnica, né? No momento de entregar, por excesso de dano físico e um efeito secundário, então, em todo esse processo, é na questão das sementes no Rio Grande do Sul, que será um ano complicado. Mesmo em áreas com irrigação, com pivô, a gente tem observado, tem recebido relatos de que a soja não apresentou qualidade de sementes com uma maturação que não é normal, apressada, né? Há relatos de produtores, então, aqui na região noroeste, próximo a Santo Ângelo, que a diferença entre o que foi produzido no pivô e o que foi produzido fora do pivô está dá mais de 60%. A diferença. Então, para te ter uma ideia da intensidade da seca, né? Agora, essa chuva que aconteceu ontem, ontem, aqui na região, não foram umas chuvas parelhas, é um pouco esparsas, mas contribui para melhorar a qualidade da colheita.
E aí, Luiz, diante de tudo isso, é possível estimar alguma média de produtividade para essa safra ou fica difícil diante de tanta variação que a gente vem acompanhando?
É bem como tu falou, fica difícil, né? E nós estamos aguardando os resultados finais no encerramento da colheita do estado, principalmente dos recebedores de grãos, né? A nossa estimativa está em algo superior a 40% de quebra no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, se há 40% de quebra, tem regiões que teve 20% e teve regiões que teve 80%. Isso existe, né? Há regiões que o produtor não colheu com soja precoce e se recusou a colocar a máquina porque não compensava o serviço. Então, temos essas situações de variabilidade no estado, dentro aqui do estado.
Só para a gente ter esse parâmetro de comparação, essa queda aí dos 40% seria com relação a que número total?
Em relação à estimativa de 55 sacas, né, que seria é o prognóstico que foi feito pela Emater. Em cima desses números a gente computa, né, os prejuízos, né, ou os ganhos. Então, sobre esse valor, uma expectativa de colheita de 40% a menos, ali em torno de algo superior a 30 sacos, né, 32 sacos por hectare, que é uma média baixa considerando os últimos anos, né? Nós estaríamos aqui falando de uma média que mal compensa o custo de produção. Então, na verdade, a maior parte do seguro, eu chamo seguro básico, seguro chão de fábrica, digamos assim, que é um seguro que cobra em torno de 23 a 24 sacos por hectare, e a maioria dos produtores, né, tem um custo superior a isso aí. Né? Quem não atingiu, digamos, 24 sacos é um desastre, né? Aconteceu, mas a grande maioria dos produtores não vai colher um pouco além disso aí. Então, o seguro não vai cobrir a totalidade dos custos da lavoura. Por isso, a preocupação da nossa entidade, junto com outras entidades, em buscar junto ao governo federal o mecanismo de prorrogação de todos os débitos do produtor. Né? Isso deveria ser compensado a um longo prazo, a gente fala em 10 anos, né, junto com outras dívidas que o produtor vem carregando. Uma safra como essa não deveria ser suficiente para abalar o Estado, mas está abalando. Significa que, apesar de colhermos bem ao longo dos últimos 7 anos, não houve capacidade do produtor se capitalizar adequadamente. Né? Então, há um problema intrínseco da cadeia da soja nacional, a gente sabe muito bem o que é, e tudo isso resulta numa produção, ela é insustentável, porque a nossa produção no Rio Grande do Sul e no Brasil ela não tem competitividade para preços de commodities internacionais. É isso que, infelizmente, acontece.
Você falou aí dos seguros, né, Luiz? A gente tem aqui os dados da Emater, que até o momento mais de 8 mil análises para seguros aí no estado. É uma situação bastante complicada que o produtor vai ter que encarar daqui para frente.
O seguro, a maioria do produtor que aciona o seguro, que tem seguro, ele financia. Todo produtor acaba financiando. Pouca gente tem capital de giro próprio, né? Mas paga os fornecedores ou os bancos, né? O produtor fica pedalando. Esse é o problema do endividamento. O produtor fecha a conta de pagar os insumos, mas a necessidade para ele tocar a propriedade pela própria sobrevivência, ele tem que arrumar uma maneira, né? Ou ele se desfaz de um bem, ou ele pega um custeio de trigo, agora no caso, para juntar um pouco de recurso para poder fazer girar a propriedade, esperando colher um trigo e tapar esse furo com a soja. Mas isso a gente sabe que nunca deu certo, né? E dificilmente vai dar certo agora. O que a gente precisa, né? E a gente salienta, é uma recomposição desses débitos, né? E também criar uma construção do ambiente de competitividade no país para que isso não aconteça. É tudo muito caro aqui, né? Então, nós esperamos, né, embora haja muita... O momento é dominado por essa questão do coronavírus, mas eu digo que o problema não é o corona, é a crise financeira instalada no mundo inteiro, que o corona foi o alfinete, digamos assim, que estourou essa bolha lá, e estourar mais cedo ou mais tarde. Agora ficou mais fácil jogar toda essa culpa no vírus, né? Embora ele realmente seja um problema de saúde pública. Mas as questões que dizem respeito à conjuntura interna do agro nacional, eles devem ser resolvidos imediatamente, deve-se trilhar um caminho para resolver. No Rio Grande do Sul, o Mercosul impacta brutalmente na nossa renda. Nós precisamos de uma cultura auxiliar, como o trigo, por exemplo, no inverno. Né? Mas há questões de logística que estão sendo resolvidas, que se busca resolver, custos, né, dos insumos pela presença de oligopólios, essas coisas assim, não vou me delongar. Mas tem que dar o start nesse processo, porque não há competitividade. Né? Não adianta abrir mercado na China, abrir mercado em outros países, se nós seguimos produzindo com um custo altíssimo. Né? Você abre uma demanda, se instala uma capacidade produtiva, mas a renda não aparece. Né? Esse que é o problema. Nós temos, então, na soja, até o presente momento, um grande comprador. Isso, por si só, já é um problema. Mas nós não temos a estrutura para oferecer, por exemplo, um carregamento rápido dessa soja no porto do Rio Grande. Estou falando do Rio Grande do Sul. E toda a soja, praticamente, a maioria esmagadora da soja é deslocada em cima de caminhão, o que não tem. Isso não acontece em lugar nenhum no mundo, quer dizer, acontece no Brasil. Né? Então, essas questões é que precisam ser resolvidas. E, imediatamente, a prorrogação desses débitos para que o produtor sobreviva. O interior do Brasil, o interior do Rio Grande do Sul, não tem renda com base na indústria e no comércio. É na aposentadoria e na lavoura de soja, infelizmente.
E aí, Luiz, quando que devem ser encerradas as colheitas aí no estado?
Olha, como o estado tem várias micro-regiões, né, mais próximo ao final do mês de abril se encerraria definitivamente a colheita. Talvez esse ano um pouquinho mais cedo, né, mas geralmente o mês de maio, a safra normal. Há uma quantidade incipiente de safrinha sobre de milho, essa infelizmente, e há muita discussão a respeito, avança ao mês de junho, mas é uma, isso não, digamos assim, não conta. O grosso mesmo se encerra no final de maio, que seriam as regiões ali adiante de Passo Fundo, são as regiões mais altas do estado do Rio Grande do Sul, e por isso, para escapar dos problemas do frio, né, tardio lá, eles plantam mais tarde.
E falando da safra de inverno, você já deu uma comentada sobre isso, como é que estão esses planejamentos, a expectativa, vai ser possível ter uma boa safra de inverno aí no estado?
Olha, a safra de inverno, ela, digamos assim, ninguém conta com ela, ninguém pode contar com ela, porque a expectativa de preço é uma agora, chega na hora da colheita, muda tudo, né? E ainda tem a questão do clima, e o clima ele pode ser vil para o produtor na questão das geadas, né? Como também na condução da lavoura para um inverno que seja menos, dá muito problema de doença. E no momento da colheita também, as chuvas, né? Podem ser chuvas exatamente no momento da colheita, pode vir seco durante todo o desenvolvimento, mas chove no momento da colheita, isso causa grande prejuízo, né? E a gente concorre com o produtor argentino, que é o que baliza o nosso preço, infelizmente, ele entra aqui estragando com o nosso mercado. Então, a lavoura de inverno vai acontecer, eu acredito que haverá um incremento justamente por essa necessidade do produtor fazer um giro na propriedade, infelizmente, né? E isso é um risco muito grande, porque apesar do produtor usar muitos, né, já estarão implicando num alto risco, porque já tem no passado um grande número de proagros na cultura, né? À medida que você vai tendo sinistros, você vai diminuindo, então, o valor de cobertura da sua cultura. Isso faz parte das regras, né? Mas, então, de qualquer maneira, o custo é elevado, né? E algumas modalidades de seguro não cobrem a perda de qualidade do produto. Então, você tem 60 sacos por hectare, que é uma safra muito boa, na média aqui, mas com um pH horrível. Mas são 60 sacos, então não dá cobertura de proagro, né? A não ser, desculpa, o proagro, de seguro. O proagro tem esse mecanismo, foi desenvolvido, mas os demais seguros não apresentam. E é o problema do trigo na nossa região, todo o estado, é a perda de qualidade ou não atingir os padrões mínimos de qualidade para a indústria, né? Isso avilta demais o preço.
Luiz, falando agora dessa situação de coronavírus, quais são os impactos aí para o Rio Grande do Sul? O produtor vem enfrentando dificuldades logísticas, de escoamento de produção, recebimento de insumos, impacta de alguma forma no produtor gaúcho nesse momento?
Olha, o Rio Grande do Sul até está muito bem nessa situação. Eu andei circulando pelas principais rodovias do estado aqui da minha região, cruzei praticamente até metade do estado da 285, importante via de escoamento, e muito trânsito de caminhão graneleiro, significa que as cargas estão se deslocando. Um fator positivo, mas que veio de uma coisa completamente negativa, né? A própria estiagem, então, ela reduziu essa demanda por frete no momento da colheita. Então, não há uma falta de espaços assim em demasia, como acontece normalmente nas safras cheias, né? Então, isso é um outro fator que veio a contribuir, infelizmente, né? Poderia ser o contrário. Mas essa questão também do andamento da colheita, entrega de diesel, as autopeças ou as distribuidoras de peças estão funcionando normalmente, isso é muito bom. Houve uma mobilização, né, de todos no sentido de manter esse serviço funcionando, porque senão isso, como é que o produtor vai colher? E a colheita, ela acontece em curtíssimo prazo de tempo, toda a estrutura deveria estar funcionando, e está. O que a gente tem acompanhado, que já é no meio urbano, né, o comércio, a maioria, muitos municípios começaram a funcionar nessa segunda-feira, mas alguns não. E aonde não aconteceu a abertura do comércio, as situações dramáticas, né? Principalmente do pequeno comércio. Isso é uma realidade aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário das lavouras aí no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Bom, para os produtores do Rio Grande do Sul, a ProSol já está trabalhando com bastante intensidade nessas questões de medidas para minimizar os impactos da estiagem, né? Principalmente nas questões do endividamento do produtor e do crédito. Nós estamos na expectativa de até sexta-feira serem anunciadas medidas, né, através do Ministério da Agricultura, com grande expectativa. Então vamos ficar atentos, né? E o que a gente espera, num primeiro momento, é uma prorrogação imediata de todos os vencimentos. E é disso que nós estamos tratando, para mais tarde, então, que e já foram apresentadas propostas, então, para que em seguida, nesse prazo que se estenda os vencimentos, né, sejam resolvidas as questões do alongamento de todos os débitos do touro. Estamos à disposição. Muito obrigado.
Mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das lavouras aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
Muito obrigado, um grande abraço.
Esse é o Luiz Fernando Marasca Fux, ele que é vice-presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento das lavouras lá no Rio Grande do Sul. Segundo o Luiz Fernando, os trabalhos de colheita seguem avançando bastante rápidos lá no Rio Grande do Sul, até em função do adiantamento da maturação da soja depois de um grande período de estiagem lá no Rio Grande do Sul, que deve impactar bastante na produtividade. A colheita vai acontecendo, a chuva dos últimos dias até ajudou nesses trabalhos, já que os grãos colhidos vinham sendo bastante avariados pela seca, e aí essa chuva aumenta a umidade do grão, o que permite uma colheita melhor para o produtor gaúcho. Segundo as expectativas da ProSoja Rio Grande do Sul, a queda na produtividade para essa safra deve ficar em média de 40% a menos do que era esperado inicialmente. Os dados da Emater no início da safra apontavam média de produtividade de 55 sacas por hectare. A expectativa é de que pelo menos 40% disso seja reduzido em função da falta de chuvas durante todo o ciclo da soja lá no Rio Grande do Sul. Luiz Fernando também comentando as dificuldades do produtor diante dessa situação e os trabalhos da ProSoja e outras entidades buscando mitigar essa situação para o produtor lá do estado. Segundo Luiz Fernando, a ProSoja está em contato com entidades governamentais para buscar uma solução para o produtor do estado e espera que até sexta-feira dessa semana seja anunciada alguma medida nesse sentido. A expectativa dele é que todos os vencimentos dos produtores sejam prorrogados, seja dado um novo prazo para esses pagamentos, justamente em função de toda essa dificuldade, toda essa quebra que a falta de chuvas vai trazer nessa safra de soja lá no estado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.